Clube do Livro.
Hora da literatura aqui no nosso programa, a gente fala sobre o livro Uma História é uma História é uma História. As autoras Ana Gibson e Juliana Franklin recontam contos tradicionais de várias culturas, incluindo a brasileira, é claro, e a gente está na linha com a Juliana Franklin. Boa tarde, Juliana, tudo bem?
Boa tarde, Jansen, tudo bem?
Juliana, primeiro conta pra gente como surgiu aí a ideia desse livro, né, de trazer, de reunir em um livro esses contos das tradições orais de vários povos.
Eu e a Ana, a gente trabalha com histórias desde 2001, com histórias de tradição oral. E desde lá a gente vem pesquisando, contando, estudando. E a gente desenvolve um trabalho chamado Arte de Reparar Histórias, que a gente trabalha também com histórias de tradição oral. E fala do reparar em várias dimensões, em vários sentidos. Uhum. E a gente começou juntando histórias que falam sobre o reparar, que abrangem esse tema. E aí a gente percebeu, na verdade, que dentro desse livro tinha um livro sobre histórias que falavam de histórias. Uhum. E esse livro acabou vindo primeiro, antes do Histórias de Reparar. E aí, nesse, a gente acabou juntando, fazendo uma coletânea de histórias que fazem homenagem às próprias histórias, que fazem homenagem aos contadores de histórias, aos transmissores. A história do livro é um pouco essa.
Que legal. E vocês trazem aí contos tradicionais de várias culturas, judaica, indiana, russa, brasileira. Uhum. Também. Como que foi a pesquisa e a seleção desses contos?
Bom, cada um tem uma história diferente. Tem um conto da Mongólia, por exemplo, que está desde 2006 com a gente. Tem outros que a gente descobriu na internet, em pesquisas há anos atrás. Outros, alguns contadores de histórias trouxeram para a gente, como tem um conto que foi a Regina Machado que apresentou numa oficina. Tem um outro conto que foi apresentado pelo Tumani Koyate numa oficina dele também, que é um grande contador de histórias, alguns pesquisados em livros, e a gente fez uma pesquisa vasta. No final do livro tem todo o histórico da pesquisa, que a gente chama de a história das histórias, de como a gente também foi descobrindo outras versões ou variantes, né, dessas mesmas histórias.
Que bacana. E vocês foram... pois não.
Não, só dizer que cada uma tem um caminho. Uhum. Cada uma chegou de uma maneira.
Que legal. E vocês foram agrupando, né, as histórias no livro, também com, uhum, com temas muito interessantes, né? Histórias para acordar, histórias do, uhum, contador de histórias, salvos pela memória. E como que foi essa organização? Todas elas, como você disse, falam dessa importância mesmo de se preservar e de se transmitir essas histórias, né?
A gente foi percebendo que tinha uma linha para o nosso olhar, né, para o leitor pode ter outra, que costurava as histórias e que uma conversava melhor com outra, com alguma organização, né? E tem um dentro de uma organização. E aí a gente foi montando muito cuidadosamente como cada história podia se encontrar ou estar mais perto da outra, né? Então, tem histórias que falam, tem um capítulo, um grupo de histórias que fala sobre escuta, outro que fala sobre memória, outro que fala sobre silêncio, né? Outro que fala sobre histórias e o corpo. Então, são dimensões que as histórias tocam, que as histórias falam sobre, que elas atingem na nossa sensibilidade, né? A gente foi agrupando por isso, por esses temas, uhum, por esses grandes temas que estão presentes, mesmo que invisíveis, em todas as histórias de tradição oral.
E como que você vê essa tradição oral atualmente, né, nessa era tecnológica? E como que você vê essa transmissão dessas histórias? O trabalho de vocês é essencial para a gente tê-las guardadas e tê-las aqui preservadas, mas como que você vê isso hoje em dia? Como que elas ainda há espaço para essa tradição oral, para passar uma história de geração em geração?
Essa pergunta é muito importante. Eu acho que essas histórias são tão antigas e sobrevivem ao tempo porque elas traduzem experiências humanas, coletivas, né? E falam de temas que são comuns a todos nós e que por isso elas sobrevivem. Uhum. Então, a gente pode se traduzir, se ampliar, se conhecer mais e se ver também pertencido, uhum, dentro de indagações que atravessam a história da humanidade. Então, a gente não está sozinho, a gente está dentro de uma grande teia de experiências que as histórias lembram a gente. Uhum. Isso é uma dimensão. A outra é que, para contar e ouvir histórias, a gente precisa estar em um estado de presença, a gente está junto, não precisa estar mediado por nenhum computador, nenhuma tela. E isso tem sido também cada vez mais raro e mais importante da gente praticar, né, e lutar por esse lugar de encontro, de escuta, de presença, de olho no olho, de cuidado uns com os outros. Uhum. E acho que as histórias também convidam um silêncio interno para a gente poder imaginar e ficar com menos imagens dadas e prontas, né? Uhum, uhum. Como são as imagens da televisão, enfim, que são outras, sem diminuir essas outras imagens. Elas têm um lugar importante também. Uhum. Mas a gente também precisa criar as nossas próprias imagens, né? Sim. E através da escuta e da fala, da leitura também, a gente forma as nossas próprias imagens com a nossa autoria, com a nossa criatividade. A gente é mais ativo nesse processo. Eu acho que é muito, muito importante também por isso, né?
Com certeza. E também o livro, ele é um livro para a gente ler e também para a gente ler para nós mesmos e também para ler para outra pessoa, né? É muito interessante. Uhum. Isso, é muito gostoso. E você falou aí que essas histórias sobrevivem há tanto tempo porque elas condensam experiências humanas, né? E a gente, uhum, só é humano. O que nos diferencia é justamente isso, né? A capacidade de criar e de acreditar, né? De fabular, né?
Uhum. De fabular, é. Uhum. A gente tem um autor que fala isso, que fala que nós somos homofábulos, que a gente cria fábulas. É isso que nos diferencia, que a gente conta histórias, a gente dá sentido para as nossas experiências, né? As histórias são um modo de dar sentido para o que a gente, sim, vive, para o nosso estar no mundo, né?
E isso está na literatura, está no teatro, está no cinema, está nas artes, está nas religiões, está, uhum, na nossa vida, na nossa experiência humana mesmo. Olha, muito bom conversar, uhum, com você, Juliana. Estamos aqui, eu estou com um livro aqui em mãos e eu vou ler e também a gente vai sortear o livro para um dos nossos ouvintes. Lembrando, o livro Uma História e Uma História e Uma História, da Ana Gibson e da Juliana Franklin, que conversa agora com a gente, sai pela editora Fólio Digital. E a gente já encontra nas, uhum, livrarias, Juliana?
Uhum. A gente pode encontrar no site da editora, né? E nas grandes plataformas de venda, tem na Amazon, tem na Travessa, tem na Estante Virtual, né? E pode ser também através da nossa página do Facebook ou do Instagram, que se chama Arte de Reparar Histórias.
Arte de Reparar Histórias. Muito bem. Juliana, sim, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. Mande o nosso abraço para a Ana Gibson também. E muito sucesso para vocês.
Muito obrigada.
Uma ótima tarde.
Um abraço.
Valeu. Conversamos aqui com a Juliana Franklin, autora, ao lado de Ana Gibson, de Uma História e Uma História e Uma História.